al mundo.
E ingressamos já na sessão destinada a questões de gênero e diversidade. Mudança de sexo é um direito da criança na Argentina. A Lei de Identidade de Gênero da Argentina permite a mudança do registro de gênero em menores de idade, embora exija o acompanhamento de um advogado infantil. O menor deve expressar que se sente da forma tal, e isto já é válido para a mudança, levando em conta os princípios da capacidade progressiva, isto é, que está certo e que pode escolher algumas coisas para si mesmo. A Lei de Identidade de Gênero da Argentina exige que todo tratamento médico adequado à expressão de gênero seja incluído no programa médico compulsório. Isso garante a cobertura de práticas em todo o sistema de saúde público e privado. A experiência interna e individual de gênero, como cada pessoa a sente, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no momento do nascimento, incluindo a experiência pessoal do corpo, é o que define a Lei de Identidade que foi proposta para ser aplicada de forma integral. A luta pelo reconhecimento da identidade de gênero é uma luta que vem sendo realizada na Argentina de forma consistente por diferentes organizações sociais desde 2006. A lei foi promulgada em 2015 e, embora em várias províncias da Argentina tenha havido casos de negação desse direito inerente a todo cidadão argentino, mesmo que menor de idade, mas com o consentimento dos seus pais, as ações foram isoladas. Uma das histórias de testemunho na mudança de gênero das crianças foi com Tiziana Contreira de Salta, cujos pais apoiaram em todos os momentos a decisão do seu filho nascido como Tiziano e que eles acompanharam em seu processo de reconhecimento familiar e social.
Quando nasci, era Tiziana. E agora sou Tiziana. E esta é minha história. Um menino triste, oscurito, oscuro que não mostrava as coisas e que não lhe gostava ser.
Os pais de Tiziana, funcionários, moradores de um bairro popular da cidade de Salta, também tiveram que acompanhar o processo que começou desde a mais tenra idade da menina. Por um lado, ficaram surpreendidos com a convicção e a confissão de Tiziana, e por outro, com o sofrimento de ver como a sociedade imediata era marcada pelo preconceito e agressão contra a filha.
Quando foi ao pré-jardim, me tocou um pintorcito celeste. Era lucha ponérselo todos os dias. Lucha. Chorava cada vez que tinha posto isso.
Era um niño triste. Sempre andava triste. Y más se reflejaba cuando le teníamos que comprar ropa. Pero como tenía tres añitos, tres años y medio, no nos decía nada. Entonces nosotros pensábamos que no le gustaba, pero en realidad había otra cosa que nosotros no sabíamos.
Foi finalmente a coragem da própria Tiziana que falou com seus pais sobre seus sentimentos, suas maneiras de se ver e se perceber a si própria. E assim, os três começaram a percorrer um caminho que não esteve livre de altos e de baixos, de preconceitos, de discriminação, mas que culminou com o reconhecimento de Tiziana em sua verdadeira identidade.
As manias dos homens que tens que ser homem e tens que jogar a pelota, só coisas de homem. Los hombres no lloran. Lo único que es ser hombre, hombre. Y ahí ya me empecé a incomodar hasta que les conté a mis padres. Y fuimos en el auto, no me acuerdo dónde era, pero fuimos en el auto, volvimos y ahí les dije. Y yo pensaba si les digo o no, si me van a retar o no. Y les dije. Les dije que yo una vez soñé que era una nena. Me desperté y me fui a ver en el espejo y era una nena.
Yo en ese momento quedé así como que, bueno, ¿así te sentís? Sí. Pero yo también vi la cara y empecé a explicarle en mi ignorancia, porque yo no tenía idea de nada, ¿no? Y mientras yo le iba explicando todo eso, su cara cambió. Era una cara de alivio, de alegría, de como que ya está, ya conté.
Yo le dije, ¿puedo ser nena? Quería ser nena. No gay, nena.
No, para mí fue muy difícil porque a mí me criaron de una forma muy conservadora. La primera respuesta que había en mi cabeza y en mi corazón era, no puede ser, no, no puede ser. Hasta que un día estaba cocinando yo en mi casa y unos nenes le invitaron a jugar al fútbol. Había dos nenas y dos nenes, unos vecinitos de enfrente. Y yo estaba en la ventana de la cocina y la estaba mirando. Y los nenes la empezaron a insultar. Que sos puto, que sos esto, que sos el otro. Y entre los cuatro se unieron, no, déjalo, 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 que se quede ahí. Y se fueron y lo dejaron solo. Y se sentó ella en el cordón con... Siempre que lo cuento me da tristeza. Me da mucha tristeza. Que seamos así, tan malos. Mi corazón no lo pudo soportar. Yo la vi llorando así, con la cabeza entre las piernas. Y me dije a mí, nunca más voy a dejar de darle el amor a mi hija. Nunca más. No puedo ponerme del otro lado. No puedo rechazarla, no puedo negarle mi amor. Y empecé a apoyarla. Y empecé a entender y a meterme un poco más en ese mundo.
Promulga um acordo com as Nações Unidas para reduzir feminicídios e eliminar a violência contra as mulheres na província de Buenos Aires. A governadora da província de Buenos Aires, Maria Eugênia Vidal, promulgou um acordo assinado com a ONU Mulheres, que estabelece um quadro de cooperação para facilitar e fortalecer a iniciativa Destaque, para prevenir o feminicídio e eliminar a violência contra mulheres e meninas na Argentina. Entre os fundamentos da medida, destacaram que a ONU Mulheres atua como um instrumento operacional das Nações Unidas em nível nacional, sendo um órgão subsidiário mandatado para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Nesse entendimento, as partes pretendem trabalhar juntas para fortalecer o acesso a serviços integrais para as mulheres vítimas de violência de gênero, promovendo o intercâmbio de informações e consultas e a realização de reuniões periódicas, concluiu o decreto que promulga o acordo entre o governo de Buenos Aires e a ONU Mulheres. Sobreviventes do feminicídio, Carolina Aguilar e Tamara Soberani se relatam casos em que quase foram vítimas do feminicídio em um país que já contabiliza 726 assassinatos de mulheres de janeiro a setembro deste ano, em crimes que podem ser enquadrados nessa categoria.
E me gritou, súbete a la camioneta.
Carolina mora em Ecatepec, uma das cidades mais perigosas do México para as mulheres. Esta jovem de 25 anos não consegue esquecer o dia em que quase foi sequestrada. Quando caminhava com seu pai para a escola, uma caminhonete os fechou e um homem armado desceu e apontou para os dois.
Tenía medo de que nesse momento assassinaran a mi papá también. Entonces la única alternativa que tenía era subirme.
Eu estava com medo de que nesse momento eles matassem meu pai também. Então a única alternativa que eu tinha era subir na caminhonete. Quando eu estava quase subindo, a pessoa que estava com ele deu um tiro dentro da caminhonete. Eu não entendi o que estava acontecendo. Então esse cara disse para o outro, deixa eles, não valem a pena.
Então este tipo le dijo al otro, déjalos, no valen la pena, que se larguen. Así se lo dijo.
Ela acredita que esse tiro foi contra alguma pessoa que estava na caminhonete e que tentou fugir, já que seu pai conseguiu ver mais gente dentro do veículo.
Me dijo que...
Meu pai me disse que tinha mais pessoas dentro, que não sabia se eram mulheres ou homens. Não deu para notar isso porque estavam encapuzadas. E além disso, tinham correntes nos pés e nas mãos.
E además tinham cadenas nos pés e nas mãos.
Eu vivia com minha pareja.
Tamara foi vítima de violência doméstica. O ciúme de seu marido e pai de seus três filhos acabou levando a um espancamento que quase a matou.
Uma noite, ele chegou e me golpeou.
Ele me levantou pelas roupas, me colocou deitada ao lado dos meus filhos e falou para eu me despedir, porque era a última vez que ia vê-los.
A ver, não?
Tamara lembra que enquanto seu ex-marido a agredia, sua filha saiu de casa pedindo ajuda aos gritos.
Então, ele disse, corre, não?
Eu disse à minha filha, corre, vamos correr e gritar. Muita gente percebeu, mas então me dei conta de que a indiferença também é um inimigo.
Um inimigo?
No México, 726 assassinatos de mulheres cometidos de janeiro a setembro deste ano são investigados como prováveis feminicídios. No mesmo período, foram apresentadas mais de 50 mil denúncias de lesões dolosas.
Órfãos, as outras vítimas da violência feminicida no México. Nesse país, as avós voltam a exercer o papel de mães depois que suas filhas foram assassinadas, assumindo a guarda dos netos. O país vem registrando um aumento desse tipo de crime nos últimos anos.
Rosalinda teve que voltar a ser mãe depois que mataram sua filha Fanny. Precisou tomar conta de seu neto, José Maria, órfão devido à onda de feminicídios que atinge o México, com 10 assassinatos de mulheres por dia, segundo dados oficiais.
Deixo de ser abuela para ser madre. A mis 50 anos, nesse momento, e bueno.
Deixo de ser avó para ser mãe aos 50 anos, neste momento. São remédios médicos trocar as fraldas, acordar, porque me deixou com o bebê ainda de 7 meses.
Porque me deixou o bebê de 7 meses.
O caso de José Maria, agora com 2 anos e 4 meses de idade, é comum. Muitas vezes são os avós que assumem a guarda dos menores quando a mãe é assassinada. Josefina perdeu a filha Adriana, vítima de feminicídio, há um ano. Desde então, aos 60 anos, cuida de seus netos, Ashley e Sebastião, de 6.
Não me dá medo morir-me, o único que me dá medo é deixá-los
sozinhos. Não tenho medo de morrer. A única coisa que me dá medo é deixá-los sozinhos, porque não podem contar com o pai nem com uma família. Você sabe que um órfão sofre muito e eu não gostaria de deixá-los assim, bem pequenos. Peço tempo a Deus.
Você sabe que um huérfano sofre muito e não me gostaria, assim chiquitas, deixá-los. Le pido tempo a Deus.
A lei mexicana reconhece os órfãos de feminicídio como vítimas indiretas de um crime e por isso ordena aos 3 níveis de governo que garanta saúde, educação e assistência social. Rosalinda conta com o apoio do governo federal de apenas $17 mensais. Enquanto que Josefina recebe $104 por mês para seus 2 netos por parte da Comissão de Vítimas local. As duas afirmam que o dinheiro que recebem é insuficiente.
Estas criaturas, pues, tienen obviamente la pérdida.
Estas criaturas sentem, obviamente, a perda da mãe, o trauma de que tenha sido uma morte violenta e, em muitos casos, por parte de alguém que conhecem e que possuem uma relação afetiva. Seus pais, padrastos, tios e, em muitos casos, eles e elas foram testemunhas do assassinato.
Tios, etc. E, em muitos casos, eles e elas han sido testigas do assassinato.
E no momento em que vão se acumulando as vítimas e os órfãos, a violência de gênero cresce no México. Em 2018, foram registradas 884 investigações por feminicídio, mais do que o dobro das 411 de 2015. Neste ano, já foram registradas mais de 700 investigações até o momento.
Gênero e Diversidade é uma produção de Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Walter Danesi.
RAE. Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.